Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum Bíblico, um programa feito especialmente para poder responder às suas dúvidas bíblicas. Para isso temos sempre o nosso convidado, Artur Machado, que se disponibiliza semanalmente para poder então esclarecer todas essas dúvidas que possam surgir. Para isso pode sempre nos contactar através do e-mail programas@radiorcs.pt e enviando um mail para aqui nós podemos então depois dar encaminhamento a esta questão e respondê-la num programa próximo para que possa realmente ficar esclarecido. Além disso, nós também temos o contacto de telemóvel, o 933-912-912. Pode nos enviar então um SMS ou então via WhatsApp e pode nos seguir sempre nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, em Rádio Clube de Sintra. Caso tenha perdido algum programa passado, pode sempre ir aos nossos podcasts e assistir a esses programas. O nosso convidado já teve a oportunidade de nos falar sobre determinados assuntos, como o estatuto da mulher na Bíblia, ser feito à imagem de Deus, Jesus Cristo, o primogênito da criação, os dias da criação também, nomes de Deus na Bíblia, livros apócrifos, entre outros temas que já foram abordados nos nossos fóruns. Por isso, se estiver interessado, pode sempre ir ao podcast e assistir a esses programas. Hoje nós vamos, com certeza, falar aqui de um outro tema interessante que vai gostar e que servirá também para esclarecer algumas das suas dúvidas. Para isso, eu tenho já comigo Artur Machado. Olá, Artur, sejas bem-vindo.
Olá, Samuel. É um prazer estar convosco uma vez mais.
Ok, aqui estamos para responder a mais algumas questões e a questão que eu hoje tenho para ti tem a ver com o tema de Oseias, não é? Nós sabemos que Oseias foi um profeta que foi chamado por Deus e o estranho é que Deus chamou para ele se casar com uma prostituta. Vamos tentar perceber um bocadinho melhor isso. Consegues nos explicar porquê que Deus deu esta ordem a Oseias para ele se casar com uma prostituta?
Esta é uma pergunta e é um tema que até parece escandaloso e absurdo, não é? Sobretudo porque é uma ordem direta da parte de Deus. Mas, na verdade, reflete aquilo que se encontra plasmado no texto do profeta Oseias. Quando nós lemos logo no início do livro de Oseias, no versículo 2, diz o princípio da palavra do Senhor por Oseias, disse pois o Senhor a Oseias, vai tomar uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Antes de abordarmos diretamente a resposta a esta pergunta, talvez pudéssemos contextualizar um pouco quem foi Oseias, em que época é que ele viveu? O nome Oseias significa salvação ou Deus salva, ou seja, logo o seu nome mostra que toda a salvação do povo de Israel vinha da parte de Deus. É a forma abreviada do nome de Josué, que também significava Jeová salvou. E se tiverem alguma curiosidade em saber qual é a forma grega deste nome, é Jesus. E, portanto, Josué, Oseias e Jesus são simplesmente três maneiras diferentes de pronunciar um nome que tem exatamente o mesmo significado. E, portanto, o profeta Oseias vai partilhar, aliás, o seu nome com o último rei do reino do norte, portanto, do reino de Israel. Quando lemos o início do livro de Oseias, nós verificamos que Oseias era filho de Beeri, embora estes termos hebraicos, pai, filho, sejam vagos e gerais, o pai pode designar o avô, ou até pode designar um antepassado bastante conhecido, que nós não sabemos realmente quem era. Como este nome Beeri não aparece em mais nenhum lugar da Bíblia, nós não sabemos muito acerca da família de Oseias, não sabemos muito da cidade em que ele terá vivido. Ele utiliza muitas ilustrações do meio rural no seu livro, E por isso os especialistas têm a ideia que ele teria vivido num meio rural ou que estaria acostumado com esse meio, mas não há qualquer certeza disso. Também não sabemos em que reino efetivamente ele terá vivido durante o seu ministério profético. Se viveu no Reino do Norte ou se viveu no Reino do Sul, em Judá. A menção de alguns reis de Judá não nos permite dizer com segurança que seria ali que ele teria vivido. Ele poderia muito bem ter nascido no Reino do Norte, e depois ter-se mudado para o Reino de Judá com a deterioração das condições políticas, portanto, no Reino do Norte. Alguns especialistas pensam mesmo que esta mudança terá ocorrido após a queda da cidade de Samaria, no ano 722 a.C., pelas forças assírias. O que nós sabemos de concreto é que o ministério profético de Oseias foi o mais longo dos chamados profetas menores. Oseias partilha esta designação com os profetas Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, os profetas menores. E segundo alguns autores, ele terá tido um ministério que poderá ter durado entre 30 ou 27 anos, ou seja, um ministério que pode ter ido de 760 a.C. a 725 a.C. É um período que vai desde o final do reinado de Jeroboão II, que foi um reinado próspero, até à queda da cidade de Samaria, que vai dar-se, como já mencionei, no ano 722 a.C. O próprio livro de Oseias menciona, como eu já disse, quatro reis de Judá, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, mas só menciona um rei de Israel, que é Jeroboão II. Na verdade, o ministério de Oseias abrangeu os seis últimos reis do reino de Israel, que foram Zacarias, Salum, Pecaia, Pecá, Menahem e o rei Oseias, com o mesmo nome do profeta, o que representa, se estiveram atentos a esta designação, cinco reis num período de 10 anos. Isso mostra a instabilidade política, que teve várias revoluções, muitas delas violentas e sangrentas. Para termos uma ideia de todos estes cinco reis que eu mencionei, apenas o rei Menahem teve como sucessor o seu filho. Os outros reis foram afastados por revoluções violentas e sangrentas. Um dos acontecimentos que vai realmente ser determinante nesta região do globo, que é o Próximo Oriente, onde vive Oseias, vai ser a ascensão ao trono da Assíria de um rei chamado Tiglat-Pileser III, que conseguiu aquilo que os seus antecessores não tinham conseguido até então, ou seja, tornar a Assíria a potência militar e política maior daquela região. E isso levou a uma expansão da Assíria de este para oeste, e nessa expansão ela foi conquistando estados vizinhos ou fazendo de alguns estados vassalos. Foi o que aconteceu justamente com o Reino do Norte, mais tarde também um pouco com o Reino de Judá, mas embora essa vassalagem, esse pagamento de imposto à Assíria não tivesse sido pacífico, vai acabar, portanto, pela destruição. E embora estes estados vizinhos pagassem imposto, e o Reino do Norte pagou um imposto, isso não lhe assegurou a sua independência, bem pelo contrário, como eu mencionei, acabaram por ser invadidos e perder a sua independência no ano 722 a.C., com a deportação de toda a sua população. Este era o contexto político em que vivia Oseias. O contexto religioso estava também completamente degradado. A espiritualidade e a moralidade da nação estavam completamente abaladas, e Oseias faz menção justamente do estado de idolatria que caracterizava o reino de Israel. Dá como exemplo o bezerro que foi colocado pelo rei Jeroboão em Betel, e a idolatria continuou com a adoração de outros deuses cananeus, como Baal e Astarote, cultos esses que envolviam aspectos sexuais e também envolviam sacrifícios de crianças. Portanto, a mensagem de Oseias é, em certa medida, o último apelo de Deus para o arrependimento e conversão da nação de Israel. E foi a recusa em aceitar esse apelo que determinou também, portanto, a perda da independência e a deportação pelo Império Assírio.
Voltando um bocadinho, então, àquela questão que eu iniciei, como é que então os especialistas eles interpretam esta ordem de Oseias casar com uma prostituta?
Como eu disse, esta ordem é verdadeiramente, digamos, de alguém ficar admirado. E os especialistas aceitam que este casamento, alguns dizem, isto foi apenas uma visão. Nem todos os especialistas, portanto, aceitam que o casamento foi real. Por exemplo, Maimónides, o famoso escritor judeu pós-medieval, acreditava que aquilo que Deus tinha pedido a Oseias não passava de uma visão e que nunca tinha acontecido. Há outros autores que supõem que a ordem de Deus para Oseias casar com uma mulher que iria traí-lo teria apenas a ver com o adultério espiritual. Outros pensam que se trata de uma alegoria. Mas quando olhamos o relato da vida familiar de Oseias, tal como está no livro, parece-nos ser literal, não nos parece ser algo figurado nem alegórico. E o relato bíblico acerca de Gomer, que é a mulher de Oseias, apresenta aspectos de realidade mais do que de uma história simbólica. Há até outros aspectos do relato que convergem para vermos isto como um acontecimento real. Por exemplo, a expressão toma uma mulher, no Antigo Testamento significa sempre um casamento, casar com ela. Uhum. E, portanto, não há nada no texto que nos autorize a dizer que esse casamento foi apenas uma visão ou um
algo
sonho.
Simbólico.
Exatamente, algo simbólico. Um outro detalhe que é evidente é o próprio nome da mulher de Oseias. O nome Gomer está na tabela dos nomes dos povos no livro de Gênesis. Se quiserem verificar em Gênesis capítulo 10, versículo 2, está lá. Aparece também no primeiro livro de Crónicas, em 1 de Crónicas capítulo 1, versículo 5. E aparece no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38, versículo 6, sempre associada aos filhos de Jafé. Ou seja, esta nação, que tem o nome da mulher de Oseias, seriam descendentes dos filhos de Jafé. Este povo é mencionado também com o nome de Gimirri nos textos assírios. E os textos assírios dão-no como residindo na Capadócia. Em Israel, um nome muito semelhante ao de Gomer é o nome de Gamarias, que se encontra no livro de Jeremias e nas cartas de Laquish. Em terceiro lugar, o relato parece-nos real, porque a palavra que é aplicada a Gomer para designar como prostituta, zoná, é um termo clássico justamente para designar a prostituta. E a expressão mulher de prostituições, e shazenunim, é interpretada por alguns como uma atenuação, ou seja, ela seria apenas uma prostituta sagrada, embora haja outros especialistas que digam, não, este plural significa que ela era realmente uma prostituta, uma mulher com tendências para a prostituição. E, portanto, temos aqui duas interpretações. A palavra prostituta, para uns, quereria dizer que ela tinha tendência para a prostituição, mas não fazia disso uma profissão. Outros dizem que o plural mulher de prostituições fazia dela uma prostituta notória, uma vez que o plural hebraico tem muitas vezes um sentido intensivo. E, portanto, quer num caso, quer no outro, estamos diante de uma realidade. Em quarto lugar, nós podemos dizer que o poder do livro de Oseias e o impacto da sua mensagem reside justamente na experiência dramática que ele tem com esta mulher. Ora, esse impacto estaria perdido se a história de Oseias e Gomer não fosse verdadeira, se ela fosse apenas uma alegoria ou se ela fosse apenas uma visão. Acerca da natureza do adultério de Gomer, os especialistas também se dividem. Há várias interpretações. A interpretação mais comum assinala que o versículo 2, portanto, que eu li no início, acabou por ser escrito mais tarde, projetando assim para o relato o que teria acontecido a posteriori. Portanto, Oseias terá casado com Gomer, mas só muito tempo mais tarde é que ela se tornou uma prostituta e uma adúltera. Quer dizer que no momento em que Deus ordena a Oseias de casar com Gomer, nada disto se passava. Esta interpretação requer uma compreensão particular da história de Israel, ou seja, se Gomer começou por ser uma mulher pura, então Israel deveria ser visto como uma virgem pura durante o seu tempo, como nação experiente. E, na verdade, nós encontramos na Bíblia algumas passagens que permitiriam, e encontramos também no livro de Oseias algumas passagens que até permitiriam ver a história de Israel desta forma. E um dos grandes argumentos desta interpretação é que Deus, portanto, nunca teria pedido a Oseias para casar com alguém que já era imoral. Seria errado e seria impensável da parte de Deus. Além disso, dizem os apoiantes desta interpretação que Oseias nunca teria considerado realizar tal casamento. Uma segunda interpretação afirma que o casamento de Oseias e Gomer é literal, mas o adultério de Gomer não é. Uma vez que todo o Israel se tinha afastado de Deus e tinha participado na prostituição espiritual, isso incluiria Gomer e os seus filhos. Ou seja, Gomer estaria envolvida na adoração de Baal e desta forma ter-se-ia tornado uma prostituta sagrada. Terceira interpretação. Toma a prostituição de Gomer de forma literal e acredita que Oseias já terá casado com ela nesta condição. E, portanto, a partir do versículo 2, há especialistas que afirmam que, além de dizer que Oseias casou efetivamente com uma prostituta, como no versículo 2 está a expressão toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, os defensores desta interpretação assinalam que estes filhos de prostituição eram já filhos que Gomer tinha, portanto, da sua promiscuidade e que Oseias, ao casar com ela, teria adotado. Se isto é verdade, então isso significaria que Oseias teria tido dois tipos de filhos. Os filhos que Gomer já teria, fruto da sua imoralidade, e que Oseias adotou, e os filhos que ele e Gomer geraram após o seu casamento com esta mulher. Esta terceira interpretação é aquela que parece estar mais em consonância com o texto bíblico. Ou seja, o relato da experiência de Oseias com Gomer, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3 do seu livro, e que menciona os três filhos do casal, que na verdade são dois rapazes e uma rapariga, portanto, Jezreel, Loruamá e Loami, simbolizam pelos seus nomes os planos de Deus para o reino de Israel. A um dado momento do casamento, Gomer cometeu adultério, abandonou a família. A angústia do profeta é descrita no capítulo 2 por essa atitude da mulher. E nesse capítulo 2, Oseias ameaça-a com o divórcio. Ele tem sentimentos de rejeição projetados sobre os filhos. Mas Deus diz-lhe para ele poder perdoar a esta mulher e reconciliar-se com ela, o que acontece no capítulo 3. Há quem argumente que a ordem dada por Deus é difícil de entender no quadro legal do Pentateuco, que proibia o casamento de um sacerdote com uma prostituta. É verdade. Mas em lado nenhum do livro de Oseias é descrito que ele era um sacerdote.
Muito bem, Artur, antes de avançarmos para a terceira pergunta, talvez para si que chegou agora, nós estamos no Fórum Bíblico e estamos a responder a dúvidas relacionadas com Oseias, aquele profeta que Deus pediu para se casar com uma prostituta. Caso não tenha ouvido as duas perguntas que foram respondidas anteriormente, pode sempre ouvir este programa em podcast e assim tirar todas as dúvidas também sobre este tema. Vamos então a uma última pergunta que eu gostaria de fazer, Artur, sobre esta questão ainda de Oseias, que é qual era a mensagem então que Deus queria transmitir ao povo de Israel através desta experiência, porque se é Deus que convida Oseias a casar com uma prostituta, havia ali alguma lição, não é?
Exatamente. A experiência de Oseias, tal como qualquer experiência de um profeta no Antigo Testamento, é uma experiência incarnacional. O profeta não apenas recebe a mensagem, ele vive muitas vezes essa mensagem. E, portanto, o casamento de Oseias mostra-nos que isso faz parte integrante da sua experiência de profeta. Não é apenas como homem que Oseias casa com Gomer, é também na qualidade de profeta. Ora, o casamento envolve a totalidade da pessoa e, portanto, a união de Oseias com Gomer não pode ficar, como alguns pensavam, ao nível simbólico ou alegórico. O amor que Oseias demonstrou para com esta mulher e que não foi contrário à intenção de Deus, conheceu todos os graus de um amor decepcionado e infeliz. Mas até mesmo aí, o profeta reconheceu que a sua experiência era idêntica à experiência de Deus com o povo de Israel. E por isso, como profeta, ele participava dessa mesma decepção de Deus para com o seu povo, que se afastava cada vez mais dele, indo pela idolatria. E, como profeta, Oseias participava também do juízo divino. E está aqui plasmado na experiência de Oseias toda a grandeza de um Deus que não pode suportar o mal, mas que ama o pecador e que quer salvá-lo. E que essa atitude encontra-se expressa nesta ação do casamento de Oseias. Portanto, a experiência de Oseias tem implicações teológicas para a compreensão que nós temos da graça de Deus. E isto é interessante, porque contrariamente ao que alguns especialistas pensavam de um Israel que era puro, na verdade isso não existe na Bíblia. Deus não procurou e casou com Israel porque Israel era uma nação bonita e pura. Pelo contrário, Deus escolheu Israel quando este povo já se encontrava no meio da maior escravidão. Porque o caráter de Deus é misericórdia e amor. Se a experiência de Oseias é um espelho através da qual nós podemos ver Deus? Faz sentido este profeta demonstrar para com Gomer a extraordinária graça de Deus, tal como Deus faz para connosco. E isso significaria tomar uma mulher pecadora. E, portanto, tal como foi ordenado ao profeta tomar uma mulher infiel, imoral, e provavelmente adotar os seus filhos nascidos já nessa situação, da mesma maneira nós devemos lembrar-nos que Deus toma cada pecador, e até tomou Israel como um povo pecador, na sua maior vergonha, como sua esposa e como seus filhos. O que a mensagem de Oseias afirma é que nós não somos tão maus que Deus recuse agir connosco de forma amável e incorporarmos na sua família. E por muito absurdo que isto nos possa parecer, realmente Oseias encarnou esta situação, viveu-a e pôde compreender melhor a maneira de Deus sentir em relação com o povo de Israel. E a sua mensagem ficou muito mais engrandecida e era muito mais apelativa, porque Oseias podia viver aquilo que realmente pregava.
Muito bem, chegamos ao fim do nosso fórum de hoje. Se gostou, por que não deixar um comentário no, nas nossas redes sociais e poder também deixar ali alguma pergunta, alguma dúvida que tenha sobre este ou outros temas bíblicos. Para isso, eu vou voltar a repetir, nós temos o mail programas@radiorcs.pt ou então através do telefone para o 933-912-912. Desde já agradeço ao Artur Machado por ter estado aqui connosco. Ok, Artur? Obrigado.
Foi um prazer.
E, com certeza, na próxima semana estaremos aí para mais um programa com mais questões e, com certeza, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Até lá, nós marcamos, então, encontro para terça-feira às 19 horas, que é o habitual, e depois este programa será repetido durante a semana. Um abraço a todos e um resto de um bom dia.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.